assim, essa conversa me interessa. Não tenha pressa e escute, essa conversa me interessa.
Alô, amigos da Rádio Dos Óculos, programa Conversa que Interessa, em sua edição de número 282. Hoje, numa manhã chuvosa aqui, graças a Deus, na cidade de Fortaleza, trouxemos novamente para participar desse bate-papo a escritora Sônia Nogueira, para fazer o registro das suas últimas vitórias no mundo da literatura. Tudo bem, Sônia?
Tudo bem.
Seja bem-vinda ao Conversa que Interessa novamente.
Fortaleza está linda, chovendo, mas apareceu um solzinho, né? Foi entre sol e chuva, o dia está maravilhoso.
Isso. Aliás, um dos seus últimos trabalhos eu vi, falava sobre aquela forte chuva, né, que caiu sobre a região lá da Serra do Rio de Janeiro, não foi isso?
Exatamente.
Que foi até premiada, né? Vamos começar falando sobre ela, então, sobre esse prêmio.
Eu já ganhei 8 prêmios, né? Foi 2 primeiros lugares e 6 menções honrosas. Não sei se devo citá-los ou não.
Sim, claro.
Os prêmios que eu ganhei foram esses. Eu tirei o primeiro lugar no concurso lá no Rio de Janeiro sobre o poema O Eterno. O primeiro lugar também lá na Rádio Claretiana, em Rios Claros, São Paulo. Fui entrevistada pela rádio, pela radialista Teca. Também recebi diploma de membro correspondente da Academia Cabista de Letras e Artes. O presidente da Academia é Adão Antunes de Castro. Recebi também a menção de louvor especial com 2 poemas, A Noite Natalina e Na Manjedoura, em 2009. Certificado do 6º concurso Belo Poético, Produções Artísticas em Minas Gerais. Certificado de menção honrosa com o poema O Poeta, um Fingidor, na Bahia. Diploma de honra ao mérito, poema Antagonismo, na Academia Machadense de Letras, em Minas Gerais. O presidente é Adalto Simone Pereira. Recebi também medalha menção honrosa com o poema Quando o Silêncio Fala, em São Paulo. O presidente é Geraldo José da Silva. Certificado de menção honrosa nos 3 primeiros colocados com 2 poemas, A Natureza e o Infinito. O coordenador foi Luciano Becalete. Certificado do 7º concurso em Minas Gerais. E certificado de menção honrosa com o poema O Som das Águas. O coordenador foi Marcelo de Oliveira Souza.
Esse O Som das Águas foi relativo às chuvas?
O Som das Águas não é relativo às chuvas, propriamente só da chuva. O Som das Águas, ele fala do movimento das águas, quando cai numa cachoeira, é como se fosse uma música aos nossos ouvidos.
Ah, sim, certo.
Além da música que ela irradia também, quando está inundando as terras, tragando a humanidade, ela chega de surpresa e leva o povo sem pedir nem licença. É assim que o poema fala. É o som dela ao nosso ouvido, que parece uma música, apesar de ser tão catastrófica, não é?
Isso. Sonia, nós somos acadêmicos, né? Tanto eu quanto você, por isso vamos dispensar os senhores e as senhoras nesse nosso bate-papo. E eu gostaria de perguntar como é que se faz para participar desses concursos literários, onde se consegue os editais, como é o processo que você utiliza para estar participando em São Paulo, Minas?
Eu participo do Poetas del Mundo. Poetas del Mundo é um grupo que foi criado pelo chileno Arias Manzo. E ele começou a fazer esse grupo só na China mesmo. China não, no Chile.
Chile.
Aí ele começou só lá mesmo e depois foi difundindo. Hoje já está abrangendo 160 países, inclusive o Brasil.
Atravessou a Cordilheira dos Andes.
Pronto, são 160 países. Então o Brasil já está com mais de 3 mil pessoas inscritas. Eu fui convidada por uma amiga, entrei. E ela, a diretora, na chamada de cônsul, em cada estado eles escolhem uma cônsul para organizar esses eventos. Existem eventos em cada estado. Eu estou pensando em ir agora para Catarina para participar de um evento, de um congresso de 3 dias. E foi escolhido 3 poemas meus que vai sair na antologia. Para participar desses concursos, ou o Poetas del Mundo manda para mim, ou então os escritores, as editoras, vê meu site no Recanto das Letras e manda o convite. Aí eu entro no convite, mando meus textos e vou selecionada. O último que foi selecionado agora foi naquele site que eles lançam todos os meses, não sei se é todos os meses ou é de 6 em 6 meses, eu sei que eles lançam muito, uma antologia convite, mandaram me convidar, é Clube dos Jovens Escritores, é o CBL, Clube dos Jovens Escritores.
Ah, certo, eu conheço.
A pessoa entra, Nesse agora que eu entrei, tinha 1.750 pessoas inscritas e eu fiquei 1.600 colocados. Você tem direito de entrar, mas se comprometendo a comprar uma antologia ou mais antologias que você queira.
Ou seja, é o mundo da literatura atravessando as fronteiras, utilizando a internet para este convívio entre escritores de várias nações. A Sônia é de Jaguaruana, Sônia? Uma cidade do interior aqui do Ceará.
É, eu sou...
Desde lá, o seu interesse pela literatura, pelo cordel, por crônicas, contos, tem algo na linha infantil também, juvenil?
Tenho.
É uma escritora completa.
Obrigada. Eu sou de Jaguaruana, mas morava num local afastado chamado Jiqui. E lá no Jiqui não tinha condições de você ser uma escritora, nem de pensar em ser uma grande escritora, nem de pensar de ler, nem ler. Porque meus pais eram semi-analfabetos, a preocupação deles era com a terra. Para o meu pai, a terra é a vida, é a leitura da terra, é saber plantar, é saber colher para alimentar a família e vender o produto. E eu, por minha conta, sem incentivo de ninguém, passei a ler. Lia, sem ninguém me mandar ler. Minha professora foi minha tia, primeira professora, depois estudei em colégio das Irmãs Salesianas em Aracati. E quando cheguei aqui em Fortaleza, a professora de português, ela passava muitos trabalhos para a gente ler. Por exemplo, eu li Machado de Assis, José de Alencar, para trabalhos escolares. E fiquei entusiasmada com a escrita, com a leitura daqueles dois escritores. E a partir daí comecei a ler muitos romances. E passei a ser uma leitora assídua e diária. E comecei a fazer poesias. As minhas poesias, eu estava no Colégio das Irmãs Salesianas, e quando ela soube que eu fazia poesias para os paquerazinhas da época, era chamado de flertes, elas mandaram me chamar e rasgaram o meu caderno. Porque nessa idade não se fala em amor, só depois que casar, só depois que terminar os estudos. Mas isso não apagou o meu incentivo de continuar escrevendo.
Ainda bem.
É, passei a escrever escondido, da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs. Mas meu caderninho, quando vim morar em Fortaleza, ele ficou lá numa caixinha, em cima de uma parede. E desapareceu esse caderno, minhas sobrinhas brincaram com ele, rasgaram, eu não vi mais. Aí cheguei aqui em Fortaleza, fui professora. Depois que me aposentei, eu digo, agora eu vou voltar a escrever. Aí comecei a escrever. Entrei no Recanto das Letras, no site de Portugal, que é o Luso Poemas. Aí faço poesias, contos e crônicas e frases e haicais e poetriques. E o que a mente vai gostando de fazer, eu vou fazendo.
Aí em 2006, aconteceu aqui em Fortaleza um trágico acontecimento, né? Que foi assassinado o Dr. Valdo.
Certo.
Que à época era presidente da Sociedade de Assistência aos Cegos. E como você mora aqui na circunvizinhança da instituição, você escreveu um texto, não foi, Sônia?
Foi.
E a partir daí se criou esse elo entre você e a Sociedade de Assistência aos Cegos. Você hoje é voluntária, né?
Foi.
Aqui do Centro de Gravação do Livro Falado e participa dos nossos eventos, enfim.
É.
E vai também ser muito importante no nosso trabalho aqui com relação à Academia de Letras que nós temos aqui incubada na instituição.
É, exatamente. Apesar de eu morar bem pertinho aqui do Dr. Valdo Pessoa, do Instituto dos Cegos, eu ouvi pelo rádio a notícia que ele tinha sido assassinado próximo da minha casa, uns 3 quarteirões. E aí, de imediato, eu fiz o poema e botei no Recanto das Letras. E o filho dele, o Alexandre, viu o poema no Recanto das Letras e fez um convite para que eu viesse aqui, ler o poema do pai dele e para colocar no site também e fazer uma entrevista com o Paulo Roberto, com quem estou falando agora. E a partir daí se tornou esse elo entre mim e o Instituto dos Cegos, que é um quarteirão da minha casa, e me ofereci como voluntária para gravar livros aqui. E estou adorando esse pessoal maravilhoso que tem também uma academia, tem o Paulo Roberto como presidente dessa academia. E esses meninos deficientes visuais, eles fazem poemas. Sempre que eles têm concurso, aqui eu sou jurada para falar sobre a poesia deles. E é um trabalho realmente social de grande importância. É o que faz aqui no Instituto dos Cegos, com a presidente, a dona
Josélia.
Dona Josélia, não é?
Josélia
aqui, Almeida, esposa
isso.
Do Dr. Valdo.
Aqui a gente procura ajudar as pessoas a superar os obstáculos, em todos os sentidos, não só na vida pessoal, enfim, mas na cultural, todos os caminhos que possam ser trilhados pelas pessoas com deficiências visuais. Sônia, recentemente você tomou posse em uma academia aqui em Fortaleza. Vamos falar um pouquinho sobre esta sua posse.
É a Academia Feminina de Letras, não só no Ceará, ela tem já em vários estados aqui do Brasil. Está dizendo, é só de mulheres,
só mulheres, só escritoras.
Só escritoras, é.
Patrono também, Tem que ser mulher?
Tudo é mulher. Muito os homens bem. Vão lá na nossa posse só para assistir e homenagear, mas todos eles vão só para nos homenagear, né? Aí eu entrei agora no dia 12 de fevereiro e foi muito bem recebida pelas minhas colegas, passei o ano frequentando. Foi uma colega que me convidou e quando chegamos lá, você passa a frequentar. E dependendo da sua apresentação literária, dos seus conhecimentos, da sua biografia, do que você escreve, a presidente faz o convite para que possamos entrar nessa academia. E eu entrei com muito prazer, com minha patrona foi a Núbia Brasileira, uma grande escritora aqui de Fortaleza, escritora, poetisa, cronista, advogada, professora, musicista, fazia programa na TV, realmente era uma grande oradora a Núbia Brasileira. Faz só 3 anos que ela faleceu. Isso. E eu fiquei com a cadeira dela, né?
Muito bem, então vamos convidar algumas escritoras, né, da nossa academia, né, para passar por esse processo de frequentar, de conhecer, quem sabe um dia a Maria de Fátima da Silva, né, que acabou de lançar As Aventuras Noturnas de Soneca e Bocejo, adentra também uma academia feminina nesse processo de inclusão. Sônia, nós estamos aproximando do dia 14, né, 14 de março, um dia muito importante para nós, né? Por quê, Sônia? Porque é o dia da poesia, é o dia em que nós vamos reverenciar os poetas, os escritores em geral, né, que trabalham com a alma das pessoas e com as suas próprias almas. Aliás, eu considero que todos os escritores são poetas, o cronista, o contista,
também acho,
né, o romancista, né, são poetas por natureza. Nós que fazemos as estrofes, que enveredamos pela linguagem poética mesmo, temos essa característica, mas conseguimos enxergar isso nos escritores. E você fez, né, eu queria até pedir a você que fizesse a leitura, que está aqui no seu livrinho de posse, um poema que você fez em homenagem a este dia. Foi isso, Sônia?
Certo. Deve lembrar também que no dia 8 tem o dia da mulher, não é? Que o Instituto aqui vai fazer uma grande homenagem, eu fui convidada para comparecer. Vai também comparecer aquela criadora da...
Isso.
Maria da Penha, né?
Isso. A Sociedade de Assistência ao Cego, todos os anos, ela escolhe algumas mulheres, né, que fazem a diferença, digamos assim. São pessoas que são solidárias, que têm atitudes que modificam a nossa sociedade, né? Então, este ano, estamos homenageando, dentre elas, além da escritora Maria de Fátima da Silva, a gente sempre homenageia uma mulher com deficiência visual, a Maria da Penha. Tá certo? E quem sabe a gente consegue fazer uma matéria com ela no Conversa que Interessa quando ela vier receber o seu troféu.
Exatamente. Pois bem, eu vou ler a poesia, Dia Nacional da Poesia. Antes eu queria dizer que eu já participei de 18 antologias, todas Sul, Sudeste, Bahia, aqui em Fortaleza só uma. Colaboro com o jornal Mensageiro de São Gerardo, com o jornal O Povo, com o jornal da Ásia, com o jornal lá da Bahia. É um jornal bimestral, que todos os bimestres eu mando um texto para lá e sai no jornal, e eu recebo o jornal também. Também frequento aqui a ASA, Associação Cearense de Escritores, a AFELS, Academia Feminina de Letras, a UBT, União Brasileira de Trovadores, da REBRA, Rede Brasileira de Escritoras Brasileiras, da VASP, Academia Virtual Sala dos Poetas e Escritores, do Tempo da Poesia, do Abraço Literário do SESC, membro correspondente da Academia Cabista de Letra e Arte do Rio de Janeiro, e faço gravação no livro falado aqui no Instituto dos Cegos. Já deu entrevista com o Paulo Roberto e estou dando outra agora. Vou ler a poesia sobre o Dia Nacional da Poesia. Estou aqui, despida da palavra, descobrindo a alma, olhares tristônios, abrindo as portas, retirando a trava, sua poesia compartilhando sonhos. Quisera ter a força dos atalhos, arrancar a angústia dos solitários, juntar pedaços na colcha de retalhos, proibir os adeuses, unir solidários. Gritar bem alto, eclodir meu eco, fazer da lei um poema decreto, mas nunca registrado em livreco, nem aboná-lo em descaso abjeto. Aos poetas deste recanto de encanto, quer sejam líricos ou modernistas, meu saudar e para cada canto a explosão de palavras conquistas. Que escrevamos a vida, a saudade, o amor, a alegria, a tristeza, o exotismo, o sertão, a cidade, o luar, a liberdade. Façamos todos da poesia o lirismo. Aos poetas que cantam amor, meu saudar neste recanto e graça. Que a vida seja glória e louvor, inspiração e sabor, vinho e taça. Com gratidão, Sônia Nogueira.
Bem, muito bonito, parabéns, Sônia. A Rádio Dos Ox e o programa Conversa que Interessa sempre abrem as portas para a poesia, para as coisas que vêm de dentro da alma das pessoas. E eu fico muito feliz com esse projeto da Rádio Dos Ox, Sônia, por essa oportunidade que nós temos. Enquanto a gente tem tanta mídia por fora aí, né, que só mostra a violência, só mostra o lado negro das coisas, as sombras, né, nós tentamos colocar um pouco de luz nessas nossas atividades naturais do dia a dia, enfim. Então, como a sua presença aqui, né, essa atividade natural, hoje com muita chuva, eu imaginei, será que a Sônia vai conseguir chegar? E ela chegou, porque os poetas não temem a chuva, não temem o sol, né?
Exatamente.
Eles não perdem as oportunidades. Sônia, os nossos ouvintes, que muitos deles são pessoas que têm deficiências visuais. Você acha que a poesia ela é um bom, entre aspas, remédio? Existe a terapia do riso, como pode existir a terapia lírica, né? A terapia das palavras. A gente aconselharia esses ouvintes a se aproximar mais da literatura, a se aproximar mais da poesia, a tentar até descobrir dentro de si esse escritor que pode estar adormecido.
Exatamente. Essa ideia que o Instituto dos Cegos criou, quer dizer, a Sociedade Assistente aos Cegos, é de uma grandiosidade impressionante. Porque a pessoa que tem visão já encontra dentro da poesia um alento para a vida. Imagina uma pessoa sem visão. Quer dizer, é de grande importância esse projeto de vocês aqui, esses meninos fazerem poesia. Eu costumo dizer assim, as coisas que eu gosto, eu publico. Eu publico, onde eu chego eu falo de vocês. As coisas que eu não gosto, eu me calo, porque eu não acho bom você criticar as pessoas. Eu não sou uma crítica muito autêntica para criticar ninguém. Eu elogio, eu me calo. Então, aqui o Instituto, ele faz um trabalho grandioso com esses meninos. É de importância fundamental você ocupar a cabeça com algo. E a poesia é coisa que sai de dentro da gente. É o nosso pensar, é o nosso sentimento. É você colocar fora aquilo que a mente imagina. Você às vezes não gosta de dizer para o povo, mas a mão descreve como se a mente estivesse ali registrando todos os acontecimentos. É de uma profundidade impressionante a poesia. Eu sou mais a poesia do que a prosa, mas faço os dois. A poesia é a minha área, é a minha praia.
Que maravilha. Sônia, e os nossos ouvintes querendo ter acesso aos seus trabalhos literários, você tem algum site bem específico onde a gente pudesse garimpar os trabalhos dos, você usa seu nome de escritora, Sônia Nogueira, Sogueira, não é isso?
É assim, no Recanto das Letras.
Pseudônimo.
No Recanto das Letras eu uso Sogueira. Aliás, se você colocar no Google Sogueira ou Sônia Nogueira, todos os meus trabalhos estão lá. Mas se você quiser, meu site é assim, www.sonianogueira.proseverso.net. E no de Portugal é www.luso-poemas.br. E o meu blog é www.sonimai.blogspot.com.
Muito bem. E deleitem-se, né? E deleitemo-nos com poesias, com palavras que são escritas pela alma. Por falar nisso, alguma outra poesia, Sônia, aí, em vista? Estou vendo aí os seus alfarrábios poéticos.
Eu tinha colocado aqui, eu ganhei o último poema, mas não tenho. Eu tenho um aqui que por acaso ficou no rascunho. É a vida. A vida é dádiva divina. Devemos cuidar com amor. É como um abrir da cortina. No palco está todo esplendor. Somos atores e atrizes, cada qual com seu papel. Tem várias cores e matizes. Escolhamos o mais fiel para não roubar de nós a cena dos nossos sonhos, que no futuro e na voz da nossa sã consciência durma em paz e gratidão pela vida que é clemência. Se na vida existem rosas e espinhos, escolho as rosas, Os espinhos são alertas para a defesa da vida.
Hoje, a gravação deste programa, Conversa que Interessa, edição 282, 18 de fevereiro do ano de 2011. Uma manhã linda. O tempo está bonito, né? Quando se fala o tempo está bonito aqui no Ceará, porque está com muita chuva, muito nublado. Em alguns lugares o tempo bonito é quando está aquele sol escaldante, né? Com o céu bem limpo. Tá certo? E a gente fica feliz em estar fazendo essa matéria com poesia, né? Com as vitórias de uma menina que saiu de Jaguaruana, do interior do Ceará, que os professores não acreditavam no poder da literatura, que as madres, as religiosas entendiam naquela época, não sei se é hoje assim também, né?
Era pecado, né?
Que é pecado, né? Quando Deus foi o grande responsável pela dotação desse potencial, né? Desses talentos que algumas pessoas têm, aliás, que todos nós temos. Enfim, são coisas da vida, são coisas do mundo. E existem poetas que estão dentro dos mosteiros, que estão dentro das sinagogas, né, de qualquer templo religioso, falando do amor, falando do sofrimento, da dor, do sonho, enfim. Precisamos voltar lá em Jaguaruana, ver o sonho. Para resgatar os poetas que estão dormitando. Foi em Aracati, isso?
Aracati, Mas é porque na época era o costume das irmãs era esse. Quer dizer, a pessoa tinha que estudar, falar em poesia com 14 anos, como eu tinha 14 anos. Como é que você com 14 anos se atreve a pensar em fazer uma poesia, se atreve a namorar, se atreve a amar, só depois de terminar os estudos, só quando você for casar, agora não. Que coisa mais feia. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, muito madura, eu pensava assim, que feia, amar lá é feio, Deus ensinou amor, então não é feio amar. E minhas poesias não eram sexo, nem eróticas, era poesia simples, de acordo com a idade. 14 anos você escreve coisas bobas, coisas tolas. Então, se estivesse hoje, eu leria para ver o pensamento da época, mas não tenho mais nenhum, elas rasgaram o meu caderno.
Pena que rasgaram o caderninho.
Pois é.
Mas é isso. Sônia, então a gente agradece, né? Mais uma vez a sua participação no Conversa que Interessa, desta vez agora com a posse empossada na cadeira de número
18
da Academia Feminina de Letras de Fortaleza, tá certo? Cuja patrona é a Núbia Brasileiro. A gente deseja que continue o seu potencial de escritora cada vez mais florescendo no jardim da vida, entre palavras e seres humanos e pessoas, enfim, insetos e tudo que a natureza produz de vida. E que continue trazendo, né, essa alegria para os nossos alunos, através do seu trabalho também como voluntária no Centro de Gravação do Livro Falado. E já quero lhe convidar para vamos marcar em um determinado momento uma palestra sua, lá com os nossos acadêmicos da Academia de Letras e Artes da Sociedade das Ciências Cegos, a LASAC, né, porque será muito interessante receber uma escritora com tanto talento como você. Então a gente agradece e deixa você à vontade para encerrar esse nosso bate-papo da forma que achar melhor.
Eu que agradeço, Paulo, essa sua espontaneidade de sempre convidar pessoas que vocês têm assim, um certo apreço para dar essa entrevista. Porque você está nessa arte literária, que é uma arte que une os poetas, que une o mesmo pensamento. E essa divulgação, se nós não fizermos, as outras pessoas não fazem. A literatura, tirando o livro didático, que é muito vendido por obrigação, o restante tem quase venda, tanto para didático como as outras leituras. E se nós mesmos não divulgarmos nosso trabalho, ele vai ficar no anonimato. Eu agradeço realmente essa sua disponibilidade de fazer isso, não só comigo, mas com várias pessoas que você convida para dar essa entrevista aqui. Obrigada.
No Ceará, não só existe José de Alencar, Raquel de Queiroz, Domingos Olímpio, né? Existe Sônia Nogueira.
Obrigada.
Existe tantos outros, né, poetas, escritores que merecem também estarem no ápice dessas divulgações. Então esse é o papel do Conversa que Interessa, é o papel da Rádio Dos Vox, incluir tudo nessa sociedade que precisa ter um novo modelo de inclusão. Paulinha, muito obrigado mais uma vez por operar a máquina de som. Agradecemos ao Alexandre Almeida, à Sociedade da Assistência aos Cegos, que mantém a gente vivo nesse projeto. E a vocês, ouvintes, que pacientemente nos acompanham e criam também as suas próprias poesias interiores com a audição da nossa querida e gloriosa Rádio Dos Vox. Até o próximo encontro.